Mitsubishi Motors apresenta Notícia no seu Tempo.
Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os assuntos de hoje, a marca de 300 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, o comitê criado por Bolsonaro para centralizar as ações de combate ao vírus e a insistência do presidente na defesa do tratamento precoce que descontentou políticos presentes à reunião, em especial o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Os eméritos políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais.
Esses são alguns dos destaques desta quinta-feira, 25 de março de 2021.
Estadão apresenta Notícia no seu Tempo.
O Brasil chegou ontem a 301.087 óbitos pelo novo coronavírus em pouco mais de um ano de pandemia. O número de mortes foi de 2.244 em 24 horas e a média diária móvel está em 2.279. São 3 vítimas a cada 2 minutos. O descontrole da pandemia aqui tem reflexo no mundo. O Brasil completou na sexta-feira o período de 2 semanas como o país com mais mortes diárias pela Covid e o responsável por 27% dos óbitos de todo o planeta. Também ontem, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que pretende acelerar a vacinação no país, saltando das atuais 300 mil aplicações para 1 milhão por dia. Em sua primeira entrevista após assumir o cargo, ele demonstrou alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro.
Ninguém quer lockdown. O que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem lockdown.
Aliás, o Ministério da Saúde tinha adotado ontem um sistema que exigia mais informações sobre casos e mortes por Covid, que acabou represando dados. A pasta recuou e voltou a aceitar registros menos detalhados. Também ontem, Bolsonaro anunciou a criação de um comitê de crise para centralizar as ações contra o vírus. Apesar disso, o presidente voltou a insistir na defesa de práticas negacionistas, como tratamento precoce e nas críticas ao lockdown.
Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados.
A fala de Bolsonaro causou reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que depois do encontro fez questão de reforçar que o comitê de crise tomará decisões baseadas na ciência. Na Câmara, mais um recado a Bolsonaro. Sem citar a palavra impeachment, o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou em discurso no plenário que o legislativo não vai tolerar novos erros no enfrentamento da pandemia.
Os eméritos políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política.
A ideia do comitê de crise para centralizar as ações contra o vírus foi apresentada em uma reunião no Palácio da Alvorada com representantes dos poderes, ministros e com apenas 7 governadores, sendo 6 deles alinhados com o governo federal. O único oposicionista foi o governador de Alagoas, Renan Filho, que foi como representante do Nordeste. Pela proposta, o comitê será coordenado pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que marcou reunião com os 27 governadores para a próxima sexta-feira. Os governadores não alinhados ao Palácio do Planalto receberam com um ceticismo e criticaram a iniciativa. João Dória, de São Paulo, foi um deles.
Em relação a essa reunião que foi realizada hoje em Brasília, o Brasil quer vacinação, o Brasil não quer comitê de adulação. E comitê de adulação eu não participo.
Falando em governo de São Paulo, Dória anunciou ontem o início da vacinação para professores e policiais.
Dia 5 de abril, o governo do Estado de São Paulo começa a imunizar 180 mil profissionais da área de segurança pública que atuam no Estado de São Paulo. São aqueles que estão na ativa, na linha de frente, na proteção à população e na ajuda também aos profissionais de saúde e àqueles que garantem os serviços essenciais aqui no estado de São Paulo. No dia 12 de abril, começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no estado de São Paulo.
A imunização para idosos de 69, 70 e 71 anos começa amanhã, mas ainda não há data para as demais faixas etárias de 60 anos ou mais.
Notícia no seu tempo.
A desmoralização da justiça já ocorreu. Alguns dos senhores daqui comprariam um carro do Moro.
E após a segunda turma do STF ter decidido que Sérgio Moro foi parcial ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá, em uma das maiores derrotas da história da Lava Jato, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça se manifestou. Moro disse ter absoluta tranquilidade sobre as decisões tomadas por ele e que o Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade, e pelo qual foi elogiado internacionalmente. No comunicado, Moro lembrou também que mais de 4 bilhões de reais pagos em subornos foram recuperados aos cofres públicos e que quase 200 de pessoas foram condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro. O comando da Petrobras aprovou a privatização da primeira das 8 refinarias, das quais quer se desfazer. A Landulfo Alves, na Bahia, será vendida para o Mubadala, que é um fundo de investimento dos Emirados Árabes, por US$ 1,65 bilhão. A estatal espera receber o equivalente a R$ 9 bilhões pela fábrica de derivados de petróleo. Ainda na área econômica, mas voltando à pandemia. Após a recriação do auxílio emergencial a vulneráveis, o Ministério da Economia anunciou ontem o adiamento do recolhimento de tributos para empresas do Simples Nacional. O ato pode alcançar 17 milhões de contribuintes, entre microempreendedores individuais e empresas do Simples. O adiamento, adotado também no ano passado, envolve quase R$ 28 bilhões. O impacto deve ser compensado no segundo semestre. E uma mudança no calendário de pagamento do abono salarial deve liberar R$ 7,5 bilhões no orçamento desse ano e no teto de gastos. Governo e representantes de trabalhadores e empregadores decidiram adiar o cronograma para o pagamento do benefício. Com isso, 23 milhões de trabalhadores com carteira assinada, que preencheram os critérios do abono em 2020, vão receber o benefício a partir do fim de janeiro de 2022 e não mais a partir de julho desse ano. E nem o Vaticano escapou da crise econômica causada pelo novo coronavírus. Como medida de contenção de despesas, o Papa Francisco decidiu cortar os salários de cardeais e clérigos. Um alto prelado do Vaticano disse à agência Reuters que essa seria a primeira vez na história que a medida é tomada. Seguindo com as notícias internacionais, a União Europeia decidiu ontem reforçar o controle da exportação de vacinas produzidas em seu território para garantir o abastecimento de doses aos habitantes do bloco, afetados pela terceira onda da pandemia do novo coronavírus. A medida, que afeta os britânicos em particular, foi tomada após o bloco europeu subir o tom na última semana contra o Reino Unido, a quem acusa de não agir com reciprocidade e proporcionalidade no fornecimento de imunizantes. E se no Brasil a discussão atual no futebol é sobre a paralisação ou não dos campeonatos por causa do avanço da pandemia, em outras partes do mundo o tema é o estágio avançado da vacinação de jogadores e membros de comissões técnicas. Isso ocorre no Oriente Médio. Em países como Catar, Arábia Saudita, Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, já há vários profissionais do futebol imunizados contra a Covid-19 que conversaram com o Estadão, entre eles o zagueiro Rafael Vaz, o meia Luiz Antônio e o goleiro Daniel Tenenbaum. Trazendo agora um pouco de cultura e com uma boa notícia. O maior festival de documentários da América Latina divulgou a sua programação, virtual e gratuita.
Tudo que nós fazemos tem uma parte que é o presente, e tem uma parte que é o registro e a memória histórica desse período.
O festival É Tudo Verdade chega à sua 26ª edição, marcada de 8 a 18 de abril, e lança o perfume da resiliência contra golpes de Estado, regimes de opressão, violências de gênero e, sobretudo, a Covid-19, apostando em uma seleção de 69 produções egressas de 23 países. Do Brasil ao aguardado Alvorada, que marca o retorno de Ana Muilaer ao cenário dos grandes festivais após um hiato de 5 anos. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors.